Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos conversar sobre segurança pública, com a pesquisadora Marisa Fertman e o coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, Leonardo Carvalho. O número de mortes violentas aumentou em mais de 7% no primeiro semestre de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019. No cenário atual, uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no país, de acordo com dados da nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Marisa Fertman é psicóloga, articuladora da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, pesquisadora do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, autora do livro Vidas Arriscadas, o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico de drogas. Leonardo Carvalho é doutor em planejamento urbano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em demografia pela Escola Nacional de Ciência e Estatística, do IBGE. Foi bolsista da Fundação Ford em projetos de indicadores de direitos humanos e analista e coordenador do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenador de projetos no Instituto Sou da Paz. Prazer recebê-la aqui no Olhar da Cidadania.
Nós que agradecemos. Eu acho que poder ter esse espaço para estar discutindo a partir do território é determinante.
Seja muito bem-vindo, Leonardo Carvalho.
Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Para a gente esse tema é fundamental e quanto mais espaço de diálogo a gente tiver, maior vai ser o desenvolvimento das ideias e a indicação de soluções, né? A gente precisa produzir números e informações para a gente mudar a realidade. A gente precisa de ciência para produzir melhoria na qualidade de vida. Eu acho que a ciência ela é um elemento fundamental para a gente conseguir melhorar a vida das pessoas.
Marisa, há um grande equívoco em relação ao conceito do que é segurança pública. O que é segurança pública?
Segurança pública é a perspectiva de garantia de seguridade. A segurança pública não pode estar dissociada da população. A segurança pública deveria ser chamada, que a gente discute, de seguridade pública. É a garantia de saúde, educação, transporte, habitação. E entre essa própria comunidade existe a possibilidade de se pensar em regras de convivência, estratégias de convivência, para que sim se tenha uma segurança pública. Quando se coloca a segurança pública em função de um Estado, que na verdade é um Estado que produz uma desigualdade social, que produz o sujeito inimigo, que produz o tráfico de drogas, e não o tráfico de drogas, mas o sujeito que vive na quebrada, o pobre, negro, como o grande inimigo, isso não é segurança pública. Isso é segurança de uma classe social que determina uma garantia de as suas condições em detrimento da segurança pública de uma comunidade que não tem nenhuma das coisas que eu coloquei anteriormente, que não tem nenhuma política, e a única política que existe é essa política que produz o medo, a insegurança e a possibilidade dessas pessoas se garantirem como cidadãos.
Leonardo, há dois conceitos de segurança pública no país. Uma é em relação à população de baixa renda e a outra é a sociedade em geral. Como é conviver com esses dois conceitos num país desigual como o nosso?
A segurança pública ela precisa ser revista, o nosso conceito de segurança pública, todos os marcos normativos que a gente tem hoje em vigência, para que a gente consiga, de maneira estrutural, mudar essa aplicação de um conceito que a gente tem, para que a gente consiga diminuir essa desigualdade que hoje é latente e precisa ser revista. Tá? Acho que é uma questão ímpar, é uma questão de urgência total a gente revisar uma série de marcos que a gente tem, justamente para tentar diminuir essa desigualdade que existe hoje, na realidade. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, as estatísticas que você bem trouxe, Joel, e os números de homicídio, por exemplo, a gente tem a ideia de que eles ocorrem de maneira igual no território. E um primeiro ponto que a gente precisa trazer é, como a Marisa falou, o território é determinante. Ele não ocorre de maneira igual no território, como todo tipo de crime. Se a gente for olhar, por exemplo, o número de homicídios, a letalidade policial, ele ocorre em territórios específicos e ele é ausente em outros territórios. Por quê? Porque ele funciona, isso é mais um registro dessa estrutura que a gente tem em vigor, onde a segurança pública ela é muito focada para atender a uma parcela da população, colocando em uma posição de vulnerabilidade uma outra grande parcela, quando, na verdade, ela deveria ser universal. Ela é um direito de todos. Então, o que a gente precisa hoje é de um conceito de segurança pública que seja aplicável, tanto no asfalto como na favela, que é o que a gente não tem hoje.
Como conseguir isso, Marisa? Aplicar esse conceito de segurança pública em todos os territórios?
Para a rede de proteção e resistência ao genocídio, não existe a possibilidade de pensar numa polícia militarizada. Não existe, porque a gente não quer que tenha polícia militar em lugar algum. Não tem sentido você, a gente ter uma ditadura civil-militar que não se acabou. E você continua tendo uma polícia militar que tem as regras de um exército que vai se transformando e que vai construindo o inimigo número um nessa perspectiva. Quer dizer, quem que chega lá? Quem que chega na população? É o policial militar. O policial militar entra nos territórios com a perspectiva de buscar, entre aspas, com a justificativa de uma lógica, que o tráfico de drogas está lá. Então, a invasão das casas, a possibilidade mínima das pessoas irem e virem é impossível. Quer dizer, como é que você constrói uma subjetividade a partir do medo? A partir do medo, você só possibilita uma falta, inclusive, de sociabilidade. É muito importante que a gente repense algumas questões. A gente não quer que seja igual para um e para outro. A gente quer que transforme essa construção. E, para isso, a gente pensa que tem que ter a perspectiva de uma resistência e a escuta de algumas estratégias. A segurança pública ela tem que ser um adendo, ela tem que fazer parte de uma lógica de políticas públicas. Ela não pode estar dissociada dessa perspectiva. Não dá para a gente agora trabalhar como a questão da segurança pública partir para tudo. Hoje a gente tem algum problema na escola, é o policial militar que vem. A gente tem que desinverter, a gente tem que reverter a perspectiva de sociabilidade, a gente tem que reverter e tentar lidar com as questões mínimas de políticas públicas e garantia de direitos. A segurança pública não pode ser um nome dissociado da realidade. Então, na verdade, com a militarização, a gente pode pensar em algumas coisas que seria, a gente até brinca, de redução de danos. Enquanto a gente tem 70% do nosso investimento em segurança pública ou em políticas, aí tem um autor que chama Luc Vacan, que vai falar do Estado Penal, e a gente não tem mais quase nada de polícia de direitos, a gente começa só mudar a pecinha do tabuleiro.
Eu queria ouvir o Leonardo respeito de como mudar essa realidade, Leonardo.
Uma das perspectivas que a gente tem, que é no campo de segurança pública, no campo da garantia, vamos dizer assim, em última instância, de preservação da vida, né? Que é o direito fundamental que todo mundo tem. Você precisa ter garantias que você vai se manter vivo. E um ponto que eu acho que é fundamental para a gente falar é que quando a gente fala de segurança pública, como a Marisa tá trazendo, a gente não tem que pensar só nessa ótica repressiva de operações, militarização, polícia. A garantia de direitos e a preservação da vida perpassam vários outros aspectos da realidade. Então, quando a gente fala de segurança pública, na verdade, a gente tem que entender que ele é um conceito muito mais amplo e precisa envolver inúmeros outros autores. Quando a gente fala, por exemplo, das políticas de prevenção que a gente vai vendo no campo educacional, no campo da saúde, tudo isso tem um efeito. Hoje, essas políticas elas estão sendo, na minha opinião, na nossa discussão, elas estão sendo muito desidratadas. E o que, que a gente vai ter como resultado final? A gente vai ter tudo sendo acionado pela ótica da polícia. Todos os problemas, todos os conflitos que vão aparecendo, todas as dificuldades, A gente vai colocando tudo como grande resolvedor de problemas, o quê? A mão armada do Estado.
O Marisa, falando em realidade, a ativista da rede de proteção e resistência ao genocídio teve uma casa invadida por policiais. Como mudar com essa realidade? Os agentes do Estado não reconhecem o direito de questionamento à sua atuação junto à população.
Então, a Dinha, ela é uma das 32 articuladoras que nós temos no Estado de São Paulo. A rede, ela se constitui a partir dos territórios, a gente trabalha com uma preocupação de dar visibilidade a essa realidade, a gente se preocupa tanto de pensar no território, pensar nas estratégias, como pensar em formação, em garantir direito e pensar na possibilidade de que as pessoas saibam quais são os seus direitos, que é essa a questão. Então, quando você me pergunta, aquela pergunta, né, como é que garantir, para a gente, uma das questões é que as pessoas saibam dos seus direitos. Mas a gente não para por aí. Há 2 anos e meio, a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio tem se reunido com o Ministério Público e construímos, está para sair, uma promotoria do controle externo das polícias. A Dinha, como todos os outros articuladores, tem uma perspectiva de estar no território. E aí poder minimamente mostrar isso que está acontecendo. É lógico que a gente não vai pedir que as pessoas filmem, mas quanto mais a gente tiver enredado, quanto mais a gente tiver junto, quando a casa dela estava sendo invadida, ela já estava falando conosco, mas porque ela é uma articuladora. Então, tudo que estava acontecendo, a gente já estava junto e, nesse primeiro momento, a gente já acionou o MP, já acionamos, policiais já estavam indo na corregedoria e esses policiais civis que entraram, e não foi só ela que aconteceu isso, na verdade, foi todo um processo. Então, essa perspectiva de pensar de que estratégia que a gente tem que ter para se defender desse Estado genocida, essa que eu entendo. Então, a Dinha, que é a Maria Nilda, que pôde, porque é uma articuladora, para defender um menino, porque é importante isso. Por que a casa dela foi invadida? Porque os policiais já estavam atirando, policiais civis estavam atirando numa região que nem tinha a ver com o processo que eles estavam vivendo, que eles estavam correndo atrás de possíveis assassinos de um delegado, que era na Zona Leste, pegaram qualquer um dos meninos, torturaram, e ela estava tentando garantir os direitos. Tanto que vocês ficam sabendo disso, porque essas casas acontecem o tempo inteiro. Só que, como uma articuladora da rede aconteceu, a gente conseguiu dar visibilidade a isso. Isso não quer dizer que está tranquilo. Isso quer dizer para mostrar que a gente tem que garantir espaços de segurança na quebrada. A gente tem que pensar em resistir, porque nós hoje estamos acompanhando 50 casos de violação do Estado, tanto com tortura, como prisão forjada e como pessoas que foram executadas.
E para resistir, Marisa, é necessário ter voz ativa. A música foi lançada em 1992 pelo grupo Racionais MC. A letra fala sobre o racismo e o preconceito que o povo periférico sofre.
Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro cheirar, mano. Sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua. Entre madames fudidas e os racistas quadrados de cérebro atrofiado, não te deixam em paz. Todos eles com medo generalizam demais, dizem que os negros são todos iguais. Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver. Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver. Finge não ser você, e eu pergunto por que você prefere que o outro vá se foder. Não quero ser um Mandela, apenas dar um exemplo. Não sei se você me entende, mas eu lamento que irmãos convivam com isso naturalmente. Não proponho ódio, porém, acho incrível que o nosso compromisso já esteja nesse nível. Mais racionais, existente no que guarda pro dinamicamente manter nossa honra viva, sabedoria de rua, o rap mais expressiva. A juventude negra agora tem a voz ativa.
Um líder de crédito popular, como Malcolm X, em outros tempos foi na América. Que seja negra até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços. Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados.
brigando por quase nada, migalhas, coisas banais, prestigiando mentiras, falas desinformadas demais.
Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgastem nossa imagem, descendente negro atual, meu nome é Brau, não sou complexado e tal, apenas racional, é a verdade, mas pura postura definitiva, a juventude negra agora tem voz ativa.
Negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece. Tão pouco para tanta gente.
Tanta gente.
Tanta gente na mão de tão pouco.
Pode crer.
Geração iludida, uma massa falida de informações distorcidas e distraídas na televisão.
Fudidos estão sem nenhum propósito, diariamente assinando seu atestado de óbito.
Pô, tô cansado de toda essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano. Não aguento mais, é foda, mano.
Onde estão? Meus semelhantes na TV, nossos irmãos. Artista negro de atitude e expressão. Você se põe a perguntar por quê? Eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que esse é o Brasil que eles querem, que existe evoluído e bonito, mas tem negro no destaque. Eles demonstram um país que não existe. Esconde nossa raiz, milhões de negros assistem. Engraçado que de nós eles precisam. Nosso dinheiro eles nunca discriminam. Minha pergunta aqui fica: desses artistas tão famosos, qual você se identifica?
Então, desse Brandão, Moisés da Rocha, Said DJ1, Ivo Meirelles, Moleques de Rua e tal, da Zona Leste de São Paulo, Grupo DNN, pode crer, é isso aí.
Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados. Mulheres assumem a sua exploração, usando o termo mulata como profissão, é mal. Modelos brancas no destaque, as negras onde estão? Desfilo no chão, em segundo plano. Pouco original, mas comercial a cada ano. O carnaval era a festa do povo, era, mas alguns negros se venderam de novo. Brancos em cima, negros embaixo, ainda é normal, natural. 400 anos depois, 1992, tudo igual. Bem-vindos ao Brasil colonial, tá? Precisamos de nós mesmos, essa é a questão. DNN, meus irmãos, escrevem com perfeição. Então, gostamos de nós, digamos por nós. Acreditamos mais em nós, independente do que os outros façam. Tenho orgulho de mim, com rapper em ação. Nós somos negros, sim, de sangue e coração. Monash e Bruno G.
Justiça é que nos motiva, a minha, a sua.
A nossa voz ativa.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, segurança pública, com a pesquisadora Marisa Ferfeman e o coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, Leonardo Carvalho. De acordo com a nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, negros têm 3 vezes mais chances de serem mortos pela polícia do que brancos. Em 2019, a população negra representava 74% das vítimas de violência letal, enquanto brancos, apenas 25%. A maior parte desses crimes são cometidos por armas de fogo, com 7 a cada 10 mortes causadas por tiros. O perfil dessas vítimas são, na sua maioria, homens, 91%, com até 29 anos. Quando se trata de violência policial, os negros também são os mais afetados. 79% dos homens vítimas de violência policial são negros. De acordo com os dados da pesquisa, a juventude negra está morrendo na periferia dos grandes centros urbanos do país. Leonardo, quais as consequências desse cenário para a sociedade brasileira?
É uma consequência de um racismo estrutural que já vem se perpetuando cada vez mais na sociedade. E nesse momento onde a gente vai vendo o aumento das armas de fogo em circulação, como você bem menciona, são os principais instrumentos de morte que a gente tem atualmente, ao invés de a gente estar preocupado em retirar armas de circulação, o que a gente vai vendo nos últimos 2 anos são movimentos contrários. Então a gente vai vendo atos normativos e decretos que estão querendo armar cada vez mais a população, jogar cada vez mais armas em circulando. Como você bem trouxe, o número de mortes, ela não atinge a população como um todo.
Só a população negra.
A gente tem um problema que não é de hoje, Joel. Acho que é importante a gente mencionar isso. Acho que você traz dados recentes, mas se a gente for fazer uma série histórica mais longa, a gente vai ver que muito pouca coisa mudou. O alvo dessas armas continua sendo a população negra, como sempre foi. E a gente tem sido incapaz de mudar esse resultado. O que a Marisa vem trazendo é, na verdade, né, esses dados do território, a gente vai vendo, na verdade, a humanização desses números. Tá? A gente precisa ter consciência de quando você traz esses números altos, esses números não são estatísticas. Esses números são nomes, são pais, são filhos, são irmãos, são pessoas que foram assassinadas.
Como combater essa situação?
Se a gente estava falando de um inimigo da ditadura, né, que era um inimigo de guerra, né, a gente passa, então, a ter o inimigo atual, né, que é o jovem negro que vive nas quebradas. É uma construção que vem desde a perspectiva, que eu acho meio complicado, mas a gente pode pensar, quando eu falei da redução de danos, numa perspectiva de que está rolando com essas polícias, né? Como é que a gente faz, mas eu acho que tem uma questão que é muito forte, porque é mais do que cursos de direitos para a polícia, porque eu já dei esses cursos, e as pessoas leem a mesma coisa, mas a pessoa, nós estamos aqui, vocês sabem, interpreta do jeito que elas querem. Eu acho que a perspectiva é isso que a gente pensa, é construir no território uma forma de resistência e tensionar, a partir do território, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Batalhão, mas na perspectiva dessa lógica, se eu, branca, posso servir simplesmente, porque na verdade é isso, como aparador de uma situação, de falar com esses caras, é para isso que eu sirvo, é instrumento. É, na verdade, que o menino que hoje fiquei sabendo que morreu e que a mãe, por ser negra e morar na quebrada, não tem coragem de falar, que a gente seja instrumento. E por isso que a gente fez a campanha Fala Quebrada, com aumento de 22% aqui em São Paulo, dos homicídios, da letalidade policial, que é uma plataforma em que as pessoas podem denunciar de forma não se identificando as violências do Estado. Essa plataforma Fala Quebrada foi a forma que a gente encontrou, na verdade, um espaço onde essas pessoas com confiança podem denunciar, porque é importante. Não adianta falar de ir no território sem ter alguém do território que articule, que se tenha confiança. A perspectiva da rede é construir essa resistência dentro do território. A campanha Fala Quebrada é justamente isso. Venha, denuncia. Denuncia por quê? Porque quando morre um menino, outros, muitos outros. O policial permanece lá, mas continuam torturando esses meninos. E esses meninos passam a ser forjados, passam... Então, a gente pensou nesse espaço onde essa denúncia pode acontecer. Porque, na verdade, hoje, em São Paulo, um policial mata, no dia seguinte, ele está na mesma região. E nessa mesma região, produzindo... Um medo e uma segurança que é impossível, porque é isso, eles tendem a viver isso. Então, assim, é uma formação, por isso que a gente tem curso, a gente faz formação junto com a Defensoria Pública, junto com quem queira, para que a gente possa fazer o discurso contra hegemônico. A gente é totalmente contra a desigualdade social, a gente não abre mão de algumas perspectivas, a gente é antirracista, a gente é anticolonialista, a gente é antimachista, e nós não vamos responsabilizar a sociedade em relação a isso. Esse discurso de dizer a sociedade está violenta é uma forma de desconsiderar, e é isso que a gente se preocupa enquanto rede de proteção, é esse Estado que a gente paga para, entre aspas, garantir uma qualidade de vida, é ele que está produzindo justamente o verdadeiro genocídio.
Leonardo, a violência está principalmente na periferia dos grandes centros urbanos do país. Como reverter isso se as vítimas têm medo de denunciar a violação de direitos humanos?
Esse ponto da denúncia, ela é fundamental. E a gente tem que entender também que existe a gente precisa melhorar os mecanismos, não só de fazer a denúncia, mas também de se apurar os fatos. A gente fez uma pesquisa recente no Sol da Paz, onde a gente verificou que no Brasil, em média, 32% dos homicídios eles são esclarecidos. eles geram uma denúncia por parte do Ministério Público. Ou seja, quase 70% das mortes permanecem na impunidade. O que, que esse número traz, na verdade? Isso foi uma pesquisa que deu um baita trabalho para a gente fazer. Por quê? Porque não existe número consolidado sobre isso. A gente teve que correr atrás. Então, acho que o nível de desinformação, a gente precisa se orientar de tal tamanho que a gente não tem nem dado para mensurar o problema. Tá?
Como construir políticas públicas sem indicadores?
Essa é a grande questão. Isso é mágica, isso não é política pública. Porque se você tem febre, qual a primeira coisa que você faz? Você vai botar um termômetro para saber o tamanho da sua febre. Para partir daí, decidir se você vai tomar um banho, se você vai tomar um remédio, se você vai procurar um hospital. Sem as evidências necessárias, como é que a gente vai saber se aquilo de fato é um problema, onde está o problema e como tratar aquele problema? Então, essa pesquisa mostrou para a gente assim, números muito discrepantes. A gente está falando aqui, por exemplo, a gente tem Distrito Federal com 92% de esclarecimento de homicídios e a gente tem o Rio de Janeiro com 11% de esclarecimento de homicídios. Numa realidade onde 11% dos homicídios são esclarecidos, a gente pode falar que a impunidade é a regra. E se a impunidade é a regra, como é que a gente muda isso? Quais os mecanismos que a gente vai precisar fazer para evitar e para prevenir mortes? Porque o que a gente foi vendo com esses números é que uma minoria dos casos de homicídios, eles são denunciados pelo Partido do Ministério Público, que é uma parte do nosso processo de persecução penal. São aqueles casos em que os autores foram identificados e denunciados. Eu estou falando de um total global de 32%, 33%. Por que isso? Porque paira a impunidade. Essa impunidade paira de maneira homogênea no território? Não paira. A gente tem áreas, como a Marisa vem falando, onde o homicídio é um problema. Ele é uma urgência. Ele demanda política pública de várias áreas, municipais, federal, estadual. E o que a gente vai vendo é, na verdade, um grande vazio de política pública, uma carência. Acontece que a sociedade civil, ela precisa se mobilizar para construir o número, para construir a evidência, ela precisa se mobilizar para atuar, para fazer atuação na ponta do território, para tentar minimamente com que o Estado consiga prover o que é de direito, né, o que ele deveria fazer por obrigação, que deveria ser um direito da população.
Agora vamos dar uma pausa na nossa entrevista com a pesquisadora Marisa Ferfeman e o coordenador de projetos do Instituto Sol da Paz, Leonardo Carvalho, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP.
Marcos, a nova lei de proteção de dados, ela está adequada? Ela é uma resposta para o momento que nós vivemos em relação às redes sociais do país?
A Lei Geral de Proteção de Dados, efetivamente, é um progresso, uma evolução na regulação da proteção do cidadão no Brasil. Perto do quadro que nós tínhamos, havia Código do Consumidor, o Marco Civil da Internet, toda uma outra legislação. A LGPD, já disse isso várias vezes em colunas aqui na Rádio USP, ela é um avanço. O problema aqui que vejo é que a LGPD ela cometeu alguns pecados, e alguns pecados graves. Acho que o mais grave dos pecados da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, é dizer que o poder público, o Estado brasileiro, ao Estado brasileiro, ao poder público, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica. Isso é uma falha, no meu modo de ver, definitiva no texto da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Nos deixa à mercê das forças de segurança pública, da suposta defesa nacional, das alegações relacionadas à segurança do Estado, para a quebra da privacidade do cidadão e para, eventualmente, perseguições em relação ao cidadão. Essa impressão ela fica reforçada quando, recentemente, indica para compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados um órgão que deve regular a proteção de dados nos termos da lei, três militares, né? Isso é sinal de que o governo Bolsonaro encara os dados dos cidadãos como um assunto de segurança pública. Mas veja bem, os dados, a grande indústria de dados que nós temos hoje no mundo, no Brasil, com grandes, com bilionárias empresas de dados, como o Facebook, o Google e outras empresas, essa indústria ela se encontra formada a partir da lógica de que, com o uso de milhares, milhões, bilhões de dados dos cidadãos, dos consumidores, você pode influenciar nas decisões tomadas pelas pessoas, estimular determinados hábitos. Em tese, esses hábitos são hábitos de consumo. Já é grave estimular da maneira como essas redes fazem alguns hábitos de consumo. Mas quando nós transportamos essa realidade para a realidade da política, para a realidade das relações do Estado com os cidadãos, a ideia do Estado dominar bilhões de dados de todos os cidadãos, colhidos diariamente, alguns colhidos junto às próprias empresas de dados, para, mexendo nesses dados, tratando esses dados, manipulando esses dados, influenciar a opinião política dos cidadãos, influenciar na escolha política dos cidadãos, ou realizar ações supostamente relacionadas à segurança pública ou à defesa nacional, sem nenhum organismo que supervisione essa grande indústria em torno dos dados públicos, nós corremos muito perigo, né? Passamos, enquanto cidadãos, a correr muito perigo. Então, essa é uma falha grave, gravíssima da Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa, no futuro breve, aí com a intervenção do Congresso Nacional, ser sanada. Senão, nós vamos correr riscos graves, riscos grandes em relação à fruição de nossa liberdade no futuro da democracia brasileira.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje, conversando sobre segurança pública na pandemia, com a pesquisadora Marisa Pfefferman e o coordenador de projetos do Instituto Sul da Paz, Leonardo Carvalho. Um levantamento realizado pelo veículo de comunicação Ponte Jornalismo, em parceria com outros veículos independentes, revelou que entre março e agosto de 2020, 497 mulheres foram vítimas de feminicídio. Nesses meses de pandemia, ocorreu um feminicídio a cada 9 horas, tendo uma média de 3 mortes por dia. O levantamento analisou dados de 20 estados. Desde 2016, o número de feminicídios aumentaram em 43%. Só no ano de 2019, 90% dos crimes registrados foram cometidos pelos companheiros das vítimas. Além disso, mais de 66% das vítimas eram negras e 56% tinham entre 20 e 39 anos. Apesar das leis do feminicídio e Maria da Penha, apenas 7% das cidades brasileiras possuem delegacias da mulher. Marisa, como a falta desse atendimento especializado impacta nas denúncias e principalmente na impunidade? Há uma subnotificação generalizada no país.
De novo, a gente volta na perspectiva de políticas públicas, aonde a gente está olhando para essas pessoas, aonde a gente, como que a escola está vendo isso, e que, na verdade, a gente vai pensar o quanto que o feminicídio é um processo final de toda uma outra perspectiva que não teve ninguém que pudesse ajudar, que não teve assistência social, que não teve nenhum agente do Estado, alguma coisa que pudesse minimamente ressignificar essas relações. Nós temos uma sociedade tão punitiva que, se a pessoa é pobre, alguns grupos, né, de conselheiros tutelares retiram a criança para adoção. Quer dizer, essa perspectiva, dessa lógica de poder garantir minimamente as condições de vida dentro da sociedade, elas são essenciais tanto quanto uma perspectiva final da punição. E essa perspectiva final de punição, é lógico que, com certeza, tendo outra lógica, você poderia, mas mesmo assim, eu acho que não é só ter mais, é ter uma perspectiva de uma justiça restaurativa, é pensar nas relações, é pensar o que significa tudo isso para chegar nesse processo. Não sou a favor, e não estou dando boi para o feminicídio, nem para a relação, para a questão dessa violência. Eu estou trazendo que isso é um processo, e que não adianta a gente encarcerar um monte de gente e não pensar em perspectivas preventivas. Sim, temos que pensar na perspectiva de uma delegacia e que a gente possa minimamente garantir que essas pessoas que cometeram isso possam responder por isso, mas não podemos deixar de pensar o quanto que políticas públicas preventivas poderiam ser trabalhadas e como a relação de uma justiça restaurativa possibilitaria outros tipos de relação.
Leonardo, é necessária uma mudança cultural para aquilo que a Marisa está propondo. Como é o início, seria o início dessa mudança no país? Porque a Marisa está sugerindo também que não adianta construir, abrir novas delegacias, ampliar leis contra o feminicídio, porque já existem duas. Como se proceder a essa mudança, já que a gente precisa de uma mudança cultural?
Acho que a gente precisa montar uma série de medidas que tenham como foco, de fato, a não caráter punitivo, punitivista, como a Marisa bem trouxe, mas a gente precisa manter o foco a entender que a gente precisa olhar para a vítima. A gente sabe que a violência letal contra a mulher ela é resultado de um ciclo que começa bem antes, muitas vezes, e as agressões elas vão aumentando de intensidade até que culmine na perda da vida. E a gente precisa ter foco, não só olhar isso quando há uma morte, e aí a gente entra naquela coisa de prender, de punir. A gente precisa entender que as agressões elas começam lá atrás.
Lá atrás, quando você diz, é que meninos e meninas foram criados de maneira diferente, né?
Isso. Existe todo um processo de criação que é encarregado, que é cheio de preconceitos ali, amarrados. Então, esses preconceitos eles vão ocorrendo de maneira muito a partir de uma ótica sexista. E tudo isso culmina onde? Culmina nesse processo que a gente tem hoje, adultos, onde homens se acham no direito de agredir, seja agredir outros homens, seja agredir a todos, agredir as mulheres. Essas agressões muitas vezes começam de modo verbal, agressão psicológica, elas vão crescendo de intensidade até chegar à perda da vida. Falando especificamente, só para fechar, na questão da violência contra a mulher, hoje o quadro também ele é tão urgente que a gente precisa dessas medidas, tais como a Marisa falou, mas a gente também precisa de um pool de ações que é para frear e garantir a vida dessas mulheres. Tá. Então, eu entendo que a gente precisa, de políticas preventivas, atuando em diversos estágios desse processo. Seja no começo, mas também seja naqueles casos em que a coisa já está um pouco mais desenvolvida. E aí a gente precisa ressaltar, sim, ações de Estado que têm dado certo. A gente precisa olhar o que está dando certo e que está tendo um caráter de prevenção da vida.
O principal foco das políticas públicas, Leonardo, em relação à agressão, às leis como o feminicídio, a Maria da Penha, tem um foco de mostrar os direitos das mulheres. Não seria necessário também sensibilizar os homens a respeito desse assunto importante?
Sim, como eu bem disse lá atrás, acho que a gente precisa rever o nosso processo de desenvolvimento humano. É preciso que as pessoas entendam que essa ótica sexista ela precisa ser ultrapassada. Ela precisa ser deixada para trás. Né? Novos preceitos de criação precisam ser colocados em práticas. Para quê? Para que a gente não culmine nessa situação que a gente vê hoje. Onde você bem mencionou aí, o maior percentual de agressores são de pessoas que têm convivência com essas mulheres. Isso, a gente fez um estudo lá atrás também que deu um resultado muito parecido no Brasil inteiro, assim, infelizmente. A gente precisa mudar isso.
E como mudar, Marisa? Sensibilizando o homem a respeito da importância de mudar a sua visão do que é uma relação afetiva, por exemplo?
Como que o próprio Leonardo falou, se a gente é construído, homens e mulheres, numa lógica punitivista, numa lógica machista, a gente vai reproduzir tanto homens quanto as mulheres. Então, o diálogo desde as escolas, dentro dos centros de saúde, desde a mídia, dos meios de comunicação, o diálogo de grupos de formação. Tem pessoas que acham que não tem que ter, mas essa possibilidade dos dois poderem estar construindo dentro de casa. Quer dizer, não existe uma regra, existem, volto a dizer, a mesma lógica, existem várias ações. Não adianta pegar só na perspectiva. Não estou dizendo que a gente não tenha que estar respondendo e ter uma resposta em relação ao feminicídio. Ninguém está trazendo isso. Mas nós não podemos esperar que essa seja a única resposta. A gente não pode esperar que mais uma moça seja morta, que mais uma mulher seja morta. A questão é, que política pública, nas escolas, nos meios de comunicação, nos livros, isso tem que ser uma pauta, isso tem que ser pauta curricular. A gente tem que estar discutindo isso, como discutir o racismo, a gente tem que ter reflexão, não pode vir de cima para baixo. A construção de uma subjetividade se dá no nosso cotidiano, na nossa sociabilidade, no nosso jeito de pensar. Não é fácil desconstruir um preconceito. Então, é nessa perspectiva, quando você me pergunta, é várias questões, é várias movimentos, é várias reflexões. Nós estamos vendo que, por exemplo, no momento de insegurança, a gente vai acirrando certas coisas do conhecimento, do que a gente já tinha como conhecido. Então, essa perspectiva patriarcal vai sendo acirrada no momento em que você não sabe por onde caminhar. Então, vamos pensar em várias políticas e todo mundo assumir. A questão do feminicídio não é uma questão de polícia só, é uma questão de cada um de nós, é uma questão de como que você lida no transporte coletivo, como é que você discute no lugar onde você mora, no lugar, é na relação de brincadeiras com as crianças. Então, são vários movimentos, é como que a gente, quando sociedade civil, vê um homem gritando com uma mulher, é como a gente, então, são vários movimentos que a gente, por isso que assim, a questão da construção de uma sociedade diferente, ela tem que partir também de uma cultura que nós vamos transformar. Não adianta colocar só no outro. É cada um no seu quadrado, mas todo mundo junto. Então, assim, temos que pensar, e quando eu falo do juvenicídio, que é um que a gente tem trazido para o Brasil, que a gente trouxe para o Brasil, ele vem da questão do feminicídio, é uma cultura violenta. Agora, se a gente vai ter que pensar nos vários elementos e se propor a trabalhar com isso, e não pensar que a questão de ser feminista é uma questão do mimimi, que é um pouco...
É uma questão que envolve toda a sociedade, né? Toda Cada a sociedade um de deve nós. Estar engajada para resolver esse problema da agressão contra a mulher. Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é a intolerância. E esse é o tema do professor Christian Dunker. Olá, Christian.
Olá, Joel. A intolerância é um sentimento que cresce na razão direta da diversidade. Do nosso encontro, a nossa convivência com outros que não são iguais a nós. E por não serem iguais a nós, elas são presas fáceis da nossa fantasia. A gente começa a imaginar que assim, tudo que não vai muito bem com a gente é porque o outro, esse outro que não é da nossa família, não é da nossa cultura, que não fala a nossa língua, ele pegou alguma coisa, ele fez alguma coisa errada. Né? Ele é, no fundo, o responsável por uma parte da minha infelicidade, uma parte daquilo que não vai muito bem na minha vida. Então, a intolerância é um instrumento do ressentimento. A intolerância é o caminho pelo qual a gente começa a atribuir aos outros aquilo que é a fonte de determinação das nossas próprias vidas. Então, o intolerante, ele pode se fazer assim de muito valente, ele pode ter uma imagem muito viril, ele pode colocar assim uma bravata e uma ofensa aos outros, e ele precisa fazer isso porque no fundo isso esconde a sua própria fragilidade, isso esconde que ele está mais preocupado com o gozo alheio do que com incrementar e polir aquele que seria o seu próprio. está mais ocupado com o cisco no olho do outro do que a trave que impede de ver nos seus próprios olhos. Então, intolerância é algo que a gente tem que tratar e a gente trata no dia a dia. A intolerância, quando ela adquire assim, força de discurso público, é porque a gente não a controlou, a gente não a percebeu na nossa vida cotidiana. De como a gente é intolerante com os outros e, principalmente, como a gente é capaz de ser intolerante consigo. A gente não admite aqueles desejos, a gente não aguenta aquelas ideias, a gente não suporta ser menos do que as imagens e ideais que a gente tem de nós mesmos. E aí está, então, o foco desse primeiro sentimento de inadequação que nos leva a criar fantasmas e a criar pessoas que são um prato feito para a nossa intolerância. Tolerar é bom, melhor do que tolerar é descobrir que o outro nos enriquece, que com ele nós somos mais e melhores.
Obrigado, Cristian. Esse é o professor Cristian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Cristian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, segurança pública, com a pesquisadora Marisa Ferfeman e o coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, Leonardo Carvalho. Além de serem as principais vítimas, a população negra também é a que mais morre. Eles são a maioria das vítimas quando os mortos são policiais. 65% dos 172 registros feitos nos estados, enquanto que os brancos foram só 34%. Segundo a nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2019 registrou uma queda de 44% na vitimização policial, comparado com 2018, quando 313 agentes de segurança morreram violentamente. Marisa, a polícia que mais mata é também a que mais morre?
Assim, é todo mundo muito vítima de uma situação, mas vítima de uma política pública, de uma política pública que não prima pela garantia de vida, mas sim na garantia de cada vez mais mortes. Você vai pondo um policial, horas e horas trabalhando, existe toda uma perspectiva, que eu vou, é delicado falar, mas de alguns policiais que vão entrando numa lógica de muito acordo com algumas pessoas que estão no tráfico, então vai criando toda uma lógica. Nós, enquanto rede, temos muitos casos que foram de assassinato e de chacinas, que foi o policial foi lá para pedir que o dinheiro que o tráfico parou de pagar, e aí cria toda uma guerra e uma chacina. Então, é uma complexidade que tem a ver com a política. Se você tem uma política que implica que, e uma cultura, já que você falou da cultura, né, da cultura da violência, do machismo, onde você tem toda uma lógica de corrupção, a palavra é essa, entre os policiais e as pessoas que traficam, você vai criando toda uma lógica de muita violência. Volto a dizer, não é mudar as peças, é a lógica, uma política pública que vai possibilitar a inteligência, que vai gastar energia com isso. O Ministério Público, numa perspectiva de controle das polícias. A gente não estaria discutindo isso, quem mata mais e quem mata menos.
É necessário, segundo você, uma mudança de conceito.
Uma mudança de política total. É investigação. Não é entrar e colocar essas pessoas dentro de um território que aí, nós, aí seria uma outra discussão, o que significa isso, quantas coisas estão acontecendo. Uma das questões que a gente, enquanto Rede de Proteção, está discutindo junto com o Observatório da Violência Policial é justamente pensar quais os batalhões e como que a gente reage a esses batalhões. Então, a gente, nesses 50 casos, vai percebendo que essa relação, como o policial que invadiu a casa da Dinha, é uma relação muito complexa e é uma relação que tem a ver com a política que vai entrar. Ela não tem outro desfecho, é isso que a gente quer dizer.
Muito bem. Agora eu quero ouvir o Leonardo. Leonardo, a polícia que mais mata é também a que mais morre. Atrás desse cenário está a violência do Estado?
Acho que atrás desse cenário tem um modelo de segurança pública, que é aquilo que a gente falou no começo do programa, que o que a gente está vendo hoje, esses números, é esse modelo em aplicação. O que a gente precisa fazer é investir em ações policiais que resultem em menos violência. A inteligência policial para a gente ela é muito cara. Ela tem que ser cada vez mais utilizada como método até de prevenção da violência. E aí, então, a gente fez uma pesquisa onde a gente analisou as apreensões de drogas no estado de São Paulo. Por que eu achei essa pesquisa muito interessante? Porque a gente observou que as maiores apreensões de toneladas de drogas, elas foram feitas, as 100 maiores apreensões, sem disparo de um único tiro. Como é que foi feito isso? Foi feito resultado de fruto de inteligência policial.
Que é o que é necessário, né?
Que é o que é necessário. Então, pra você expõe menos. Então, você expõe menos a população a um risco, expõe menos os policiais, e você garante um desfecho onde você tem bem menos probabilidade de morte, de pessoas feridas. Ao passo que a gente foi olhar uma ocorrência, para você ter uma ideia, a gente analisou um período. As 100 maiores ocorrências, elas foram responsáveis por 50% de toda a massa de droga apreendida. Então, a gente tinha do lado o resultado de 100 ocorrências e do outro lado, para apreender o mesmo montante de drogas, foram dezenas de milhares de ocorrências.
Quer dizer, os dados mostram que a polícia poderia seguir o caminho da inteligência e evitar mais mortes, seja de policiais ou de traficantes.
Os dados mostram que a polícia precisa investir mais em inteligência. Investindo em inteligência, ela vai ter resultados mais robustos da sua atuação com um nível de exposição a riscos menor para ela e para a população.
Agora vamos ver a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Esse 10 de novembro é o Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento. A data é celebrada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Ao associar mais a ciência da sociedade, o Dia Mundial quer ressaltar a importância de manter os cidadãos bem informados sobre as descobertas e avanços científicos. Esse ano, sob o lema Ciência para e com a Sociedade, o papel dos cientistas é destacado para compreender um planeta formidável, mas também frágil, tornando as sociedades mais sustentáveis. O Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento é ainda uma oportunidade de mobilizar todos os atores para o tema, desde governos, a mídia e a alunos em idade escolar. Esse ano, as comemorações estão sendo adaptadas à realidade da Covid-19, focalizando no gerenciamento da pandemia. A Unesco está respondendo à situação através de três pilares: a promoção da cooperação científica internacional, o acesso à água e apoiando a reconstrução ecológica. A agência da ONU está organizando ainda uma mesa redonda para celebrar o Dia Mundial da Ciência e discutir o combate à Covid-19. A participação nas redes sociais acontece com a hashtag em inglês Science Day. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, segurança pública, com a pesquisadora Marisa Ferfeman e o coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, Leonardo Carvalho. Leonardo, ao longo do programa nós falamos da violência de Estado que provoca uma distorção na atuação policial. O que mais importante você gostaria de deixar registrado agora a respeito de segurança pública no país?
Segurança pública, na verdade, ela precisa ser reinventada, o conceito de segurança pública. A gente precisa entender que segurança pública não é uma questão de polícia. Na verdade, segurança pública é um conceito maior de política pública.
Leonardo, do que mais você tem medo hoje no Brasil atual?
Tenho medo do rumo que ele está tomando, mas eu falo de um lugar. Eu tenho consciência que eu falo de um lugar privilegiado. Tá? E essa consciência que a gente precisa ter enquanto população.
Marisa, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa, que não foi dito?
Queria estar trazendo o quanto que essas questões, essas dificuldades, que um pouco que o Leonardo está fazendo, é a gente considerar que sim, a gente pode fazer o contradiscurso hegemônico. E a gente tem que pensar no território não como discurso. Então, por exemplo, existe sim, a gente falou do medo, da insegurança, que é isso, quer dizer, por que, que os casos não são desvendados? Porque as pessoas não vão atrás, elas são culpabilizadas por serem massacradas. Então, ou a gente leva em consideração a possibilidade mínima e reconhecer na sua essência que quem vive no território é um ser humano que tem gosto, que tem sonho, que quer pensar numa outra perspectiva de sociedade, esses números e esses conhecimentos, eles têm a ver com um medo muito grande, de um lado, da população poder explicitar, e do outro, e a gente, enquanto rede de proteção e resistência ao genocídio, nós temos um apoio de advogados que, nesses 20 casos de execução que a gente está acompanhando, a gente está conseguindo, a partir de um cuidado, olhando e mostrando quanto que esses buracos acontecem. Então, quando você fala assim, qual que é a nossa perspectiva, enquanto eu, enquanto profissional, pesquisadora, e quanto é que não dá para fazer nada, não dá para fazer ciência, não dá para fazer nada se a gente não considerar que existe sim uns meios de comunicação que diferenciam o seu, lógico, estou colocando isso como exceção, que vai reproduzindo esse medo e essa insegurança, e aí a partir desse medo e essa insegurança vai recrudescendo uma lógica de que todo mundo é inimigo de todo mundo, e a exigência de uma política pública, de uma polícia cada vez mais violenta. Então, nós temos que reverter isso. Ou se pensa numa política, num movimento, enquanto sociedade, em que, enquanto todos, né, nós privilegiados e todo mundo, em que a gente faça o contradiscurso de que bandido bom é bandido morto, que até o Fantástico fez um baita trabalho mostrando essa questão do policial negro, do rapaz negro, quanto existe, mas termina falando que bandido bom é bandido morto. Nós temos que fazer uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade não vem de cima para baixo, ela tem que vir com e nos territórios. Então, todos os movimentos sociais, todos os trabalhos dos acadêmicos, de nós acadêmicos, têm que partir do princípio que nós temos que mudar uma cultura que vai perpassando em todos os espaços. Então, não é dizer, olha, não tem nada a ver, não, vem cá, vamos conversar. Eu agradeço muito o fato de você ter chamado a gente para conversar.
Eu agradeço as participações da psicóloga Marisa Ferfman e do coordenador de projetos do Instituto Som da Paz, Leonardo Carvalho. O Olhar da Cidadania está terminando. Não deixe de participar das campanhas do Observatório Terceiro Setor. Em outubro, o Observatório deu início à sua nova campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, vamos disponibilizar para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor esse período. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11 98851 2317. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.